Colegas, vamos dar início à nossa reunião. Ordem de trabalhos, ponto 1, aprovação da ata 35. Alguém quer dizer alguma consideração sobre o teor da ata 35? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, ata 35 aprovada por unanimidade. Ponto 2, iniciativas europeias, comunicação 2012-385, fim, relator. Sr. Deputado Mário Magalhães, parecer. Dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães. Tenha a bondade a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta da Diretiva do Conselho, que estabelece os requisitos para proteção de saúde pública, em geral, no que respeita às substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano, é uma proposta que tem em conta portanto, os parâmetros que estão indicados e fixados no anexo 1 da parte C relativos à radioatividade e ao trítio, bem como de posições de controle afins do anexo 2 da Diretiva 98/83 da Comissão Europeia e são abrangidas pela nova de base da ação do artigo 30 do Tratado da Euratom. E assim, apenas com base em posterior, será proposta à Comissão de Suspensão do trítio e da dose indicativa total da lista dos parâmetros indicadores, que consta no anexo 1, bem como a regulação de todas as referências a esses valores paramétricos. Em face ao exposto e suportado da afirmação presente e na própria iniciativa, que se referem às competências legislativas da comunidade e nos termos do artigo 2, do título 2, do artigo, capítulo 3 do Tratado Euratom, são de natureza exclusiva, o princípio da subsidiariedade não se aplica. Por outro lado, o princípio da proporcionalidade também considera-se que a presente proposta respeita o princípio da proporcionalidade, uma vez que define as normas mínimas harmonizadas com o controle do trítio e a dose indicativa. Enfim, em jeito de conclusão, diria que esta análise da proposta e iniciativa não suscita qualquer questões que impliquem posterior acompanhamento e face ao exposto e nada havendo a pôr, enfim, seria propor à Comissão do Ordenamento do Território Poder Local, que aprova o presente relatório e remeta o mesmo à Comissão dos Assuntos Europeus para apreciação nos termos do disposto do artigo, do número 3 do artigo 7º da Lei 43/2006 de 2005. Não usei aqui a prerrogativa da opinião do relator, embora há duas questões que eu considero nesta matéria que se, enfim, poderia, se calhar, e tinha alguma opinião até, mas dado que isso, pois, quando for transferido para a legislação nacional, haverá nessa altura, se calhar, oportunidade para dar essas duas questões, nomeadamente o facto, nesta diretiva, não prever, isto vou dizer oralmente, mas não consta do relatório, não prever que os locais onde se irão fazer essas análises sejam certificados para o efeito e, portanto, e mais aqui outra questão. Mas não deixei vincado isso, porque, como disse, posteriormente poderão ser colocadas esta questão. Era isso que tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Meus caros colegas, está em apreciação. Sr. Deputado Pedro Farmoso, do Partido Socialista, pede a palavra, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Mário Magalhães a elaboração deste relatório. Eu tenho apenas uma dúvida que tem a ver com o princípio da subsidiariedade, quando fala aqui que não se aplica. Genericamente, o princípio aplica-se também a esse tipo de questões, destas matérias, embora depois o Tratado de Euratom é que faz aqui a diferenciação do princípio da subsidiariedade. Portanto, a questão que fica aqui colocada é que se não valeria a pena dizer que é por causa deste Tratado de Euratom que não se aplica ao princípio e não pela questão genérica, genericamente, dessa matéria. E era só uma questão se não se valeria a pena apenas precisar esse aspecto no ponto 2 das conclusões, porque é derivado desse tratado que o princípio não se aplica, e se calhar para ficar claro, era só aqui esta sugestão, se fosse entendido pelo Sr. Relator. Muito obrigado.
Sr. Presidente, para dizer que concordo plenamente, penso, essa, enfim, de alguma forma pode não estar bem claro conforme disse, mas estava aqui implícito e, portanto, poderíamos depois alterar aqui nesta questão a redação deste ponto. Muito obrigado.
Obrigado. Mais algum colega por ter usado a palavra? Então vou passar à votação com este inciso que aqui se referiu. Se estão de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? Parecer aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos também, ainda no quadro das iniciativas europeias, deste ponto 2, comunicação também da Comissão, 2012, 46 FIN, é uma informação que calhava ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, já entregámos a informação de que, sendo uma iniciativa não legislativa, não nos parecia relevante apresentar parecer em relação a esta matéria.
Bem, tem a ver com a estratégia temática relativa à sua e atividades em curso. Alguém pretende usar a palavra? Não? Bom, está a informação feita, está arquivada e aceita. Muito bem, vamos passar ao ponto 3, apreciação e votação de parecer. Temos aqui um projeto de lei, que é o 150-12 do CDS-PP, regime de exceção na atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos a associações sem fins lucrativos, quinta alteração ao Decreto-Lei 226-A de 2007, 31 de maio, que estabelece o regime de utilização de recursos hídricos. Relatora é a senhora deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, a quem dou de imediato a palavra. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos. O parecer que foi elaborado incide sobre um projeto de lei do CDS-PP, projeto esse que visa introduzir mais uma alteração ao regime de utilização dos recursos hídricos, no caso a sétima alteração, no sentido de criar aqui um regime de exceção para associações sem fins lucrativos que cumulativamente desenvolvam um conjunto de atividades que vem expresso no projeto. Esta alteração que se pretende fazer incide fundamentalmente sobre a atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos, isentando estas associações sem fins lucrativos de procedimento concursal. Importa referir, e eu faço essa menção na parte da opinião do relator, que sobre esta matéria em concreto existem mais duas iniciativas, uma do PCP e uma outra do PS, aliás esta última já agendada para um plenário, creio que nos inícios de 9 de março. Exatamente, nos inícios de março, dia 9 para ser concreta. E portanto o projeto de lei é este que estamos aqui hoje a apreciar e que foi emitido para ser, está de facto em condições de subir a plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Colegas, alguém pretende usar da palavra e pronunciar-se sobre o teor deste parecer? O Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Relatora, Eurídice Pereira, relativamente a este parecer que aqui foi apresentado. Parece-nos que está de acordo com aquilo que é pretendido. O projeto reúne as condições para seguir, para ser votado. No entanto, aqui na opinião da relatora, no segundo parágrafo diz exatamente: no entanto, considera pertinente mencionar a existência de duas outras iniciativas com idêntico objetivo. Parece-me que aqui efetivamente existem estas duas iniciativas. À época só existia uma iniciativa do PC, agora efetivamente existe outra do Partido Socialista. Mas eu julgo que isto faria mais sentido estar nos considerandos, porque isto não é propriamente, isto é um facto, não é propriamente uma opinião da relatora. Eu julgo que eventualmente este segundo parágrafo devia estar nos considerandos, até porque a questão do projeto do PCP consta da nota técnica. Não sei até que ponto aqui, na nossa opinião, faria mais sentido estar nos considerandos e não na opinião da relatora. Mas, de qualquer das formas, com esta ressalva, parece-nos que o projeto e o parecer merece a nossa aprovação.
Senhora, mais algum colega? Mário Magalhães, tenha a bondade. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma forma quase muito telegráfica apenas para saudar esta iniciativa do CDS-PP, deste projeto de lei, que visa aqui abrir uma amplitude e corrigir, de alguma forma, enfim, legislação em vigor, no sentido de capacitar estas entidades, as associações e todo o conjunto de entidades, para terem uma possibilidade de dispor aqui de uma situação especial neste concurso de obtenção de licenças para a utilização dos recursos hídricos. Portanto, estamos completamente de acordo com esta situação. Era apenas para informar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem. Senhora Deputada Eurídice, pretende usar da palavra? Não? Sim. Tenho a vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que me parece-me que devo manter o parecer tal qual como está. Não há aqui nenhuma referência nos considerandos à iniciativa do PCP. E, portanto, o parecer é objetivamente sobre o projeto de lei do CDS-PP e é sobre ele que os considerandos devem recair, na minha opinião. Muito obrigada.
Muito bem, colegas, nós vamos votar só os considerandos e as conclusões. Portanto, esta parte da senhora deputada não é votada, como sabem, nos termos da lei. Considerandos e conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Distribuição por relator. Temos um projeto de lei que é o 166-12 do Socialista, altera o Decreto-Lei 226-A, 2007, 31 de maio, que estabelece o regime de utilização de recursos hídricos, introduzindo menções específicas para a exploração da aquicultura e a atribuição de títulos de utilização de recursos hídricos a associações sem fim lucrativo. Sétima alteração ao Decreto-Lei 226-A, 2007, 31 de maio, que estabelece o regime de utilização de recursos hídricos. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Altino Bessa, fará o favor de me indicar.
O CDS indica como deputado relator o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito bem, Sr. Deputado Artur Rego, relator desta iniciativa do Partido Socialista. E a qual é essa? Ah, sim, ainda no quadro na distribuição por relator, também só uma nota aqui ao PSD, que eu agradecia que o PSD, no que toca ao projeto de lei 164, que é a reorganização administrativa de Lisboa, do CDS-PP, não era o projeto do PS-PSD, ainda não indicou o relator, agradecia que o PSD ficou de me indicar o relator, semana passada, agradecia que me indicassem, por favor. Indicarão, não é? Ok, indicarão. Mas agradecia que fizessem isso. Passamos ao ponto 4. Apreciação e deliberação sobre proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição das Câmaras Municipais de Lisboa e Porto no âmbito das audições sobre reabilitação urbana e arrendamento urbano. E já agora também há uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição das Câmaras Municipais dos 5 municípios portugueses com maior número de habitantes, Lisboa, Sintra, Gaia, Porto e Louros, no âmbito das audições sobre reabilitação urbana e arrendamento urbano. Dou a palavra ao PS, que apresentou em primeiro lugar a sua proposta para os fins que entender por convenientes. Senhor Valdado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É, acima de tudo, para justificar a apresentação desta proposta, que foi uma sugestão que nós já tínhamos feito há cerca de um mês em sede de comissão, e entendemos reafirmá-la, até depois da discussão na generalidade, a pertinência de ouvirmos os autarcas, em particular a Câmara de Lisboa e do Porto. Porquê a Câmara de Lisboa e do Porto? E aqui juntava, se calhar, três tipos de argumentos. Primeiro, porque nós estamos a tratar de arrendamento e reabilitação urbana, e são os dois municípios, em termos nacionais, que maior percentagem têm de casos, tanto relacionados com o arrendamento como em relação à questão da reabilitação urbana. Se não, veja-se rapidamente em termos de números, alojamentos clássicos de arrendados sobre arrendados, Lisboa tem 98.984, o Porto tem 42.968. E depois são mais atrás e que virá os outros municípios do continente. Em relação aos alojamentos também, na segunda vertente, e primeiro falamos de arrendados e sobre arrendados, na vertente daqueles que estão vagos ou disponíveis para arrendar, também temos em primeiro lugar Lisboa com 50.226 nos vagos, o Porto com 25.826 e naqueles que estão disponíveis para arrendamento, 10.903, Lisboa 5.430, que me parece que também é pertinente aqui referir. Terceiro aspecto também que nos parece de relevância, visto que é uma das matérias centrais de um dos diplomas, tem a ver com os arrendamentos entre os em 1990, e aqueles que são posteriores a 1990. Também aqui, Lisboa e Porto são os dois municípios, são os dois maiores municípios em relação a este tipo de casos, nomeadamente entre os em 1990, Lisboa 42.310, o Porto 20.600, e no caso posteriores a 1990, temos aqui 55.531 Lisboa, 21.974 do Porto. E é a razão, em primeiro lugar, que nós fazemos a apresentação destes dois municípios. Também um segundo tipo de razões tem a ver, inclusivamente, com a centralidade que tem a cidade de Lisboa e do Porto em relação às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e ao seu simbolismo. Aliás, a própria Lei 169 faz uma diferenciação entre Lisboa e Porto em função dos outros municípios. Também há uma outra nota que me parece importante dar na justificação desta proposta, que foi exatamente um dos destaques que fez a Ministra na sua intervenção em sede plenária contra a questão de generalidade, que é daqui a 5 anos tem que se ver como é que se faz os apoios sociais, como é que se resolve o problema dos mais de 65 anos. E voltamos novamente em relação aos dados dos censos de 2011, Lisboa e Porto voltam a ser os dois municípios que o maior número de casos têm e que poderão ter nessa altura para resolver. E, portanto, parece-me de toda a pertinência, pelo menos, ouvir o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara do Porto. Porque só para vos dar também os dados maiores de 60 anos do que estão no censo de 2011, 41.791 no caso de Lisboa e 21.486 no caso do Porto, que é o segundo maior município em relação a este tipo de casos, e podia continuar aqui também em relação a outros dados que vêm no censo, as rendas mais baixas, etc, 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 que é um conjunto de indicadores que me parecem também importantes. Terceiro aspecto que também parece relevante neste momento de exame. Nós recordámos aqui em sede de comissão no início das audições, tentámos ultrapassar as três entidades por sessão para tornar isto eficaz e permitimos a intervenção, enfim, mais detalhada, da parte tanto dos nossos convidados como dos próprios partidos nas questões a serem levantadas. E por isso propusemos dois, porque no início, conforme vocês se lembram, a proposta, inclusivamente, a última informação da Comissão que tinha cá em baixo, Lisboa e Porto, ainda por agendar. Aliás, e na altura até havia uma terceira entidade, quando isto foi sugerido, podia ter feito parcerias, chamamos assim, com as duas câmaras municipais, e nesse sentido, parece-nos pertinente que, pelo menos, a Câmara de Lisboa e do Porto deviam ser aqui ouvidas em sede desta matéria, e estamos a falar de arrendamento e de reabilitação urbana. É o sentido da nossa proposta, e é nesse sentido que nós agora formalizamos, desta forma clara e transparente, este processo. Obviamente, também, não nos opomos que outras câmaras sejam ouvidas, não votaremos contra outras pedidos de audição, mas entendemos que pelo menos estas duas câmaras devem ser ouvidas no âmbito deste processo. Tem dito, Sr. Presidente.
Deputado Carlos Abreu Amorim, tenha a bondade. PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD concorda com os argumentos que foram aqui apresentados pelo Sr. Dr. Luís Farmaus, Pedro Farmaus, peço desculpa. De facto, não há dúvida nenhuma que os dados que apresentou, e nem seriam necessários apresentados, acerca da centralidade e da relevância de Lisboa e Porto nas matérias de arrendamento e de reabilitação urbana, contudo, julgamos que o país tem evoluído e tem evoluído muito. E essa centralidade de Lisboa e Porto, embora se mantenha, tem vindo a ser atenuada pela emancipação, podemos dizer assim, de outros centros urbanos também igualmente importantes, como é o caso de Sintra, de Gaia e de Louros, que são, de facto, juntamente com Lisboa e Porto, os 5 municípios mais populosos, sendo que o Porto estará, pelos meus cálculos, neste momento em 4º lugar no país. E, portanto, se nós queremos, na Assembleia da República, e penso que esse é o desejo de todos, dar uma abrangência nas audições em que, sobre esta matéria tão relevante, queremos sentir o pulso aos presidentes dos municípios mais importantes e, portanto, diretamente mais afetados por estas matérias, acho que temos que ter uma maior dose de abrangência e não nos limitarmos à clássica leque do Lisboa e Porto e ouvir também as cidades e os municípios que, neste momento, têm tanta ou mais representatividade como essas duas, sem retirar, obviamente, toda a argumentação, o valor de toda a argumentação que aqui foi aduzida pelo Sr. Dr. Pedro Farmaus. E, portanto, nós julgamos que a proposta do Partido Socialista de ouvir os presidentes da Câmara de Lisboa e Porto é uma proposta válida, não nos opomos, queremos é um plus, ou seja, queremos ouvir Lisboa e Porto e queremos ouvir também os presidentes dos municípios de Sintra, de Gaia e de Louros, exatamente para obter essa maior abrangência e sem qualquer significado político ou partidário, como aliás se pode ver, pelas representações políticas que esses municípios contêm. Em relação ao terceiro argumento, talvez o único que poderia oferecer dificuldades em relação à proposta apresentada pelo PSD, isto é, a ideia de limitar as audições a 3 entidades e não mais, poderíamos fazer dividir estas 5 entidades em 2 audições. E, portanto, penso que isso seria facilmente ultrapassado e espero que exista algum consenso quanto a esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é só para dizer que a posição do CDS relativamente a esta matéria é de concordância com as duas argumentações que aqui nos trouxeram os dois grupos parlamentares, embora um acaba por se sobrepor ao outro, mas se as propostas forem votadas individualmente, obviamente nós votaremos favoravelmente as duas propostas. Muito obrigado.
Portanto, fica só o PS retirado dele, fica só uma proposta. Quer dizer, junta-se, há só uma proposta. Ok. Então, alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, seguindo a metodologia que o Carlos Abreu Amorim, que o deputado Carlos Abreu Amorim aqui referiu, e dado que há aqui, se estiverem de acordo, há aqui só dois destes municípios que tinham rendas congeladas, que é Lisboa e Porto, ouviríamos Lisboa e Porto e depois os outros três municípios. Portanto, agendaria Lisboa e Porto uma audição, Sintra, Gaia e Loures, outra audição. Primeira audição Lisboa-Porto, segunda audição Sintra, Gaia e Loures, porque até tinham um regime jurídico diferente. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 5. O ponto 5 é a apreciação da proposta de relatório de audições sobre o setor das águas realizadas pela Comissão na atual sessão legislativa. Bom, na sequência dos diversas conversas que houve aqui na Comissão sobre esta matéria, eu nunca me pronunciei em concreto, porque uns diziam que é possível relatório, outros não era possível relatório. Eu fui ver o regimento da Assembleia da República e fui ver o nosso regulamento da Comissão. O regimento da Assembleia da República é claro ao dizer no artigo 103, penso eu, 103, que as comissões permanentes podem requerer ou proceder a quaisquer diligências necessárias ao bom exercício das suas funções, nomeadamente, à linha D do número 1, realizar audições parlamentares. Portanto, isso podemos fazer, foi feito no quadro regimental. Depois, o regulamento da comissão diz também, no artigo 3º, número 1, a linha I, no uso das suas atribuições, compete à comissão e elaborar relatórios sobre matérias das suas competências, portanto, pode haver relatórios, podemos fazer relatórios sobre as audições. E, portanto, a questão que está aqui é a apreciação deste relatório, se o apreciamos, se damos um prazo para apresentarem alterações ao relatório, se o apreciamos mais tarde, mas queria-vos dar este enquadramento legal. Agora, a questão política já é a vossa. Senhor Deputado, tenha a bondade. Deputado Paulo Sá, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Já apresentamos aqui um conjunto de argumentos em reuniões anteriores relativamente à realização ou não deste relatório, portanto, não os vou repetir, mas queria agora incidir a minha intervenção sobre a capacidade que esta Comissão tem ou não de aprovar este relatório. Como o Sr. Presidente acabou de ler, a Comissão pode decidir, deliberar, em qualquer momento, elaborar os relatórios que entender adequados ao bom funcionamento desta Comissão e acompanhamento das matérias respeitantes à Comissão. Contra isso, obviamente, não temos nada a estar no regimento. A questão que levantamos é a seguinte. Uma análise cuidadosa e detalhada das atas desta Comissão não permitiram detectar, e pode ser falha nossa, e se for desde já pedir ao Sr. Presidente que nos indicasse as atas, que tivesse havido uma deliberação da Comissão no sentido de se fazer este relatório. Também uma análise cuidadosa das atas não nos permitiu encontrar uma deliberação desta Comissão que atribuísse ou que decidisse que o relator deste relatório seria um deputado do PSD. Portanto, assim temos dúvidas que se possa assumir que o relatório foi decidido pela Comissão que íamos elaborar um relatório e que o deputado relator seria um deputado do PSD. Se a maioria pretender que haja um relatório sobre as audições, eu penso que tem todo o direito de propor à Comissão que se elabore esse relatório, a Comissão discutirá e deliberará. E se deliberar que seja feito um relatório, então terá que ser nomeado um relator de acordo com o procedimento que é habitual na Comissão, para todos os outros relatórios. Há uma lista de relatores, portanto, elas não são escolhidas caso a caso, há uma lista de relatores, começa o partido mais votado no princípio da legislatura e depois vai seguindo pela ordem, pelo método d'Hondt, circulando por todos os partidos. E quando chega ao partido com menor representação, ao PEV, voltamos ao início e torna a circular. Portanto, eu penso que são estes procedimentos que temos seguido para todos os relatórios, sejam eles relatórios
de projetos de resolução, projetos de lei, propostas de lei, estas propostas da Comissão, iniciativas europeias, temos seguido sempre esta metodologia na escolha do relator e a que grupo parlamentar cabe. Portanto, nesse sentido, pensamos que todo este processo, como foi feito, está inquinado desde o início. O PSD, o grupo parlamentar do PSD, decidiu, por sua iniciativa, levar lá o relatório, nomeou ele próprio um relator, sem ter em conta os procedimentos habituais da Comissão. Portanto, pensamos que o método seguido não é o adequado, discordamos completamente, e o que sugerimos ao grupo parlamentar do PSD, se entende que se deve fazer um relatório, que apresente aqui uma proposta nesta Comissão, para que a Comissão discuta, delibere, e se a deliberação for positiva, muito bem, far-se-á o relatório nos moldes em que a Comissão assim o entender. Disse, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, tenho a bondade, PSD.
Sr. Presidente, eu julgo que a sua intervenção inicial é suficientemente esclarecedora. De qualquer forma, eu gostaria de lembrar que quando o PSD propôs estas audições, foi dito nesta mesma comissão e foi falado inicialmente, antes da primeira audição ser feita, que era a intenção fazer-se um relatório sobre estas matérias. E, efetivamente, se... Já por repetidas vezes o Partido Comunista fez saber que discorda disso, mas não é por repetir por diversas vezes a mesma opinião que ela não deixa de ser minoritária ou não pode ser contrariada, porque efetivamente todos somos de acordo que a memória histórica destas audições é muito relevante. As atas não permitem a utilização desses dados e quem quiser consultar, com certeza não vai consultar as atas para saber todo o sumo que saiu destas audições. E este relatório, não, ao contrário do que quase é sugerido pelo Partido Comunista, não é para haver algum aproveitamento político destas matérias. Trata-se, efetivamente, é de uma utilização mais profícua por parte dos grupos parlamentares ou pelas pessoas para as quais nós trabalhamos. E, portanto, no limite, até já há um precedente anterior, na anterior legislatura, eu até trago uma cópia comigo, da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, com um relatório de audições no que diz respeito à inovação. E, portanto, isto foi feito já no passado. O que se está aqui a falar é de uma postura muito aberta, portanto, estaríamos a falar de um relatório que teria agora um período para contributos por parte de todos os grupos parlamentares. Poderia haver até aqui cada grupo parlamentar nomear um interlocutor para dar esses contributos durante uma semana, duas semanas e ficar-se com uma versão final que aqui seria apresentada. E a verdade é que o que se pretende é termos um documento que traduza fielmente o que se passou nestas sessões de comissão. E, portanto, eu reitero aquilo que já foi dito por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em relação a esta matéria. Se tivermos que votar isto, depois votaremos.
Bem, Sr. Deputado Mota Andrade, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começo por dizer que o Partido Socialista concorda inteiramente com as declarações, com aquilo que aqui afirmou o Sr. Deputado do Partido Comunista, Paulo Sá. E para também afirmar que, ao Sr. Deputado do PSD, que traduzir-se aquilo, o que traduz aquilo que se passou aqui na Comissão, são as declarações que estão em ata, que estão devidamente documentadas, das pessoas que foram aqui ouvidas. E, portanto, não faz, em nosso entendimento, qualquer sentido começarmos a fazer relatórios de audições. Disse que, e afirma, porque tem documentos sobre essa matéria, que já no passado isso aconteceu. Mas deixe que lhe diga, Sr. Deputado, se isso aconteceu, um erro não se corrige com outro erro. Eu não me lembro, sinceramente, de nós fazermos relatórios de audições. Porque, como se pode também ver no seu relatório, se sobre o primeiro ponto, que é o ponto da situação do setor, todos nós até podemos acreditar na objetividade da sua análise, já no ponto 2 e no ponto 3, que são os principais problemas do setor, e as propostas de ação das entidades ouvidas, seguramente cada partido terá a sua posição. E, portanto, será muito difícil chegar a um entendimento sobre esse mesmo relatório. Não faz, portanto, qualquer sentido. E, como tal, para que, de futuro, não exista um relatório de cada partido para cada audição, Nós pensamos que seria bom que o PSD fizesse uma revisão da sua posição e não forçasse a votação deste relatório, porque da nossa parte nós não o votaremos, porque, como também aqui já foi dito, e muito bem pelo Sr. Deputado Paulo Sá, ninguém encarregou nenhum partido, neste caso o PSD, de fazer qualquer tipo de súmula que fosse. E, portanto, não vemos qualquer interesse neste relatório, a não ser, muito sinceramente, haver mais papéis, que já abundam muito nesta casa, e que não traduzem nada, a não ser, digamos, a visão de qualquer partido que poderia fazer esse relatório, neste caso, a visão do PSD sobre esta matéria. Não achamos, portanto, que este relatório faça qualquer sentido, porque o que traduz, volto a frisar, como o Sr. Deputado disse bem, o que se passou nas audições são as declarações de quem foi ouvido.
Desculpa, Sr. Deputado Paulo Santos, tinha pedido a palavra também, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas muito brevemente, o Sr. Deputado PSD, quando iniciou a sua intervenção, disse que ninguém pode negar que nós, antes de falarmos das audições, fazermos audições da água, discutimos esta questão. E, obviamente, nós não negamos. Não negamos que esta questão foi levantada pelo PSD, foi discutida, vários grupos parlamentares emitiram a sua opinião. Sobre isso não há dúvidas, bastaria, se tivéssemos dúvidas, ouvir as próprias gravações das reuniões. O que nós afirmamos aqui é que, como resultado dessas discussões, não houve deliberação desta comissão. Diz o Sr. Deputado que não podemos aferir isto pela ata. Sr. Deputado, a ata é o registro oficial das deliberações e do que se passa, um registro fiel do que se passa nas comissões. Portanto, se não está na ata, poderia ter sido, efetivamente, uma falha. Mas mais, Sr. Deputado, nós demos ao trabalho de ir ouvir as gravações nos sítios relevantes. Pode-nos ter escapado alguma coisa. E se escapou, desde já pedimos que nos indiquem onde podemos ouvir isso. E não consta nestas discussões nenhuma proposta de deliberação que tivesse sido submetida à votação. Que o Sr. Presidente tivesse dito, muito bem, esta proposta foi aprovada por unanimidade, por maioria, vamos votar, não há. Salvo qualquer coisa que nos tenha escapado, e nessa altura pedíamos que nos indicassem onde nós podemos aferir, digamos, da existência dessa deliberação. Portanto, a questão é só esta. Discutiu-se, falou-se, como o Sr. Deputado disse, mas não se deliberou. Como também não se deliberou nomear o Sr. Deputado do PSD para elaborar o relatório. E é esta questão que nós aqui estamos a discutir. Não estamos a fazer uma avaliação do conteúdo do relatório, não estamos a avaliar o trabalho feito pelo Sr. Deputado do PSD que escreveu aquele documento, estamos apenas a pronunciar-nos sobre a forma que consideramos muito desadequada, incorreta, até contrária ao regimento, como isto foi feito pelo PSD, e insistimos, se o PSD pretende que seja feito um relatório sobre estas audições, que nós discordamos, já o dissemos aqui, deverá apresentar uma proposta e sujeitar a uma discussão e a apreciação e votação e a uma deliberação desta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, tenha a bondade. Bruno, tenha a bondade.
Sr. Presidente, respondendo só aqui a duas questões. O Dr. Mota Andrade fala da questão das atas traduzirem fielmente, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que este relatório permite uma consulta diferente sobre toda esta informação. E a verdade é que sempre foi falado em ser um relatório, não de um grupo parlamentar, mas de todos, da Comissão, e, por isso, ter os contributos dos grupos parlamentares. E, por isso, não só haveria um espaço para os grupos parlamentares poderem fazer a análise crítica que o doutor esteve a fazer, como, ainda por cima, poderia perfeitamente, nesse relatório, haver um espaço para a opinião formal dos grupos parlamentares, para, precisamente, dar a opinião de cada grupo parlamentar em relação a essas mesmas temáticas. No que diz respeito à votação, e o Sr. Deputado Paulo Sá que fala, efetivamente, isto foi abordado desde o início, sempre houve esta intenção, isso foi claro para todos. Não houve essa votação formal... Não houve decisão. Poderemos, Sr. Presidente, votar... Podemos perfeitamente votá-lo agora, Sr. Presidente. Podemos sempre votá-lo agora, Sr. Presidente.
Colegas, muito bem, estão esclarecidas as posições. Altino Bessa, tenha a bondade. Sr. Deputado Altino Bessa, PP, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, ao longo destas audições, e para ser rigoroso, o PSD, através do deputado António Leitão Amário, Amaro várias vezes fez referência à necessidade de elaboração de um relatório. Também é verdade que nunca houve nenhuma deliberação nesse sentido. Eu julgo que nós estamos aqui num impasse e eu apelava também ao bom senso relativamente a esta matéria. Porque também há aqui um trabalho que eu acho que é útil e que não se deve perder. Obviamente que a questão de o relatório estar intitulado só por si com um relator definido por uma das partes, chamamos-lhe assim, objetivamente poderá pôr aqui algum impasse relativamente àquilo que esta Comissão não deliberou nesse sentido. Aquilo que eu gostaria de propor era que isto fosse um relatório e propor também e apelar ao bom senso de ambos os partidos em que houvesse indicação de um relator complementar por cada uma destas bancadas, ou seja, seria um tal relatório conjunto com vários relatores e depois, obviamente, na opinião do relator, aí cada um dos grupos parlamentares poderia efetivamente fazer poderia fazer os comentários que entendesse relativamente a isto. E tentarmos arranjar aqui uma ponte de entendimento em que o relatório é da Comissão e o relatório é feito por vários relatores, neste caso, relatores conjuntos, que apresentam este relatório em nome de todos os grupos parlamentares.
Deputado Carlos Abreu Amorim, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de me pronunciar sobre a proposta do deputado Altino Bessa, só para dizer que o Sr. Deputado Mota Andrade falou em questões que têm a ver, isto é só mais papéis e, portanto, deu uma ideia que é sempre agradável de que quanto menos burocracia, melhor. Mas aqui é exatamente uma questão em que o Partido Socialista e o Partido Comunista estão a colocar a forma em cima da substância. E já agora a forma, se calhar, até de uma forma um pouco enviesada, porque há precedentes, nós mostramos, há precedentes, isto já foi feito. Não parece que seja uma violentação do regimento, pelo contrário, é uma forma dos grupos parlamentares se mostrarem proativos nesta matéria tão relevante. Mas, de qualquer maneira, e para ultrapassar e para superar este problema, e num sentido de que, de facto, o que importa aqui é a substância e não apenas a forma, julgamos que a proposta do deputado Altino Bessa tem toda a razão de ser e é uma forma que nos parece bastante idónea de superarmos isto, desde que o trabalho que foi feito pelo deputado Mário Magalhães não se perca e, pelo contrário, seja até enriquecido com os contributos das outras bancadas.
Mas a partir do momento em que se votar uma proposta, se vota uma proposta para que haja uma comissão, ao fim e ao cabo, um grupo de trabalho com um relator de cada um dos partidos, terá a liberdade de pegar nas atas todas e fazer o relatório todo. Sim. Ok, mais algum colega quer usar a palavra? Deputado Mota Andrade, tenha a vontade.
Muito bem, Sr. Presidente. Deputado Carlos Abel Amorim, eu quando falei em papéis, foi muito claro também, disse que pode existir uma súmula, uma síntese, mas isso fazem os serviços. Porque, repare, quando nós fazemos relatórios, e são relatórios de comissão, o que se vota é o parecer, se o documento está bom, está instruído e cumpre todas as condições para subir ao plenário. É isso que se vota, porque o resto é opinião do relator. E, portanto, quando se ouvem pessoas, é evidente que cada um de nós tem a sua opinião. Tem a sua opinião no que diz respeito ao ponto da situação, neste caso, do setor das águas. Tem a sua opinião sobre quais são os principais problemas do setor das águas. E, portanto, não vai haver só uma posição. Portanto, é que não faz sentido nenhum os senhores quererem, um relatório da Comissão. Não faz qualquer sentido isso. Não percebo, não, sinceramente. Está bem, mas como disse, um erro não se corrige com outro erro. Em vários, em centenas de audições, os senhores foram descobrir um relatório de comissão referente a determinado tema. Em meu entendimento, em entendimento do Partido Socialista, isso foi um erro. Um erro não se corrige, um erro não se corrige com outro erro. Agora, se quiserem, digamos assim, levar a vossa à frente, a vossa avante, com uma agravante, como aqui já foi muito bem sublinhado, ninguém indicou o PSD para fazer o relatório. E, portanto, isto iria começar tudo de início. ao Sr. Deputado. Iria começar tudo de início. Acha que faz algum sentido? Agora, há um aspecto também que para nós é claro, Sr. Presidente, é que da nossa parte não vemos qualquer problema que um Sr. Deputado desta Comissão pretenda anexar à IATA, seja o que for, em relação à sua posição pessoal ou à posição do seu partido. Isso não vemos qualquer problema. Agora, transformar essa posição em relatório da Comissão, não, não concordamos.
Sei que não é possível, porque há as audições e as pessoas expressaram a sua opinião e acabou, em termos regimentais. Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho começou a sua intervenção por dizer que nós colocámos a forma acima da substância. Lembrar-lhe, Sr. Deputado, não sei se naquelas audições o Sr. Deputado esteve presente, mas nós discutimos a substância e transmitimos aqui detalhadamente a nossa opinião sobre se se devia ou não fazer um relatório sobre as audições dadas. Explicamos detalhadamente porquê. E comecei a minha primeira intervenção dizendo que, tendo dito isto, não vamos repetir novamente. Não se trata de colocar a forma acima da substância. A substância já foi discutida, pelo menos por nós, em dois momentos anteriores, com algum detalhe. Trata-se agora de analisar a forma como o grupo parlamentar do PSD pretende implementar esta nova metodologia. O Sr. Deputado disse que isto foi, e disse com um sorriso, penso que estaria a brincar, que foi no regime do voluntariado. Mas já reparou e o precedente que isto pode criar aqui? Não, não, não é esse precedente. Amanhã há aqui um projeto de lei, uma proposta de lei. Interessa a nós fazer o relatório. Muito rapidamente, se for possível, fazemos o relatório e apresentamos aqui no regime do voluntariado, dizendo, olha, está aqui o nosso relatório. Mas, Sr. Deputado, nós temos aqui um método de trabalho que funciona não só agora, mas penso que desde sempre, que os relatórios são atribuídos aos grupos parlamentares de acordo com uma regra que está fixada há muito tempo. Começa o partido mais votado e depois segue pelo método de onde. Ou seja, os grupos parlamentares não escolhem os relatórios que querem fazer. Não escolhem os relatórios que querem fazer. Há uma regra a que todos nos sujeitamos e calham-nos os relatórios de acordo com essa regra. O PSD decidiu que gostava de fazer este relatório e, num regime de voluntariado, nomeou o seu relator, quando, de acordo com a nossa metodologia, que sempre é seguida nesta e nas outras comissões, nesta legislatura e anteriores, podia ter calhado a qualquer outro relator de qualquer outro partido. Portanto, pensamos que isto abria um precedente muito grave de violação desta regra e isto podia se tornar um caos com os grupos parlamentares nos relatórios que lhes interessasse fazer, a avançarem rapidamente, a colocarem sobre a mesa. Ó, Sr. Deputado, eu ouvi para não ter que estar a gritar. Quanto à proposta do Sr. Deputado Altino Bessa, nós compreendemos que o Sr. Deputado e o CDS queira resolver este imbróglio, mas não se pode corrigir um erro cometendo um erro muito maior. Não é prática nesta Comissão, nem temos seguido esse método, de nomear para cada relatório um representante, um relator de cada grupo parlamentar. Temos uma regra. Essa regra é aquela que já foi falada aqui do método onde. Portanto, neste momento, se fôssemos seguir a sugestão do Sr. Deputado Altino Bessa, criámos aquele precedente gravíssimo, quando, pela regra de onde fosse dado, atribuído a um partido a faculdade, como diz aqui o relator, nesta proposta, cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, se nós quiséssemos também, íamos propor, então, se calhar devia ter um relator de cada grupo. Isto ia dificultar o funcionamento desta comissão e nós não compreendemos que se possa avançar desta maneira. Entendemos que há um conjunto de regras que têm sido pacíficas a sua aplicação e devemos continuar a aplicá-las. Relativamente à substância, se o PSD quiser discutir novamente a questão, estaremos preparados. No entanto, dizer mais uma vez que para nós essa questão está ultrapassada. Estamos apenas agora a discutir a forma de como isto deve ser feito. Muito obrigado.
Muito bem, colegas. Carlos Abreu Mourinho.
Muito rápido, Sr. Presidente. É muito rápido. É só para esclarecer, enfim, aqui, não quero prolongar a polémica, mas é só para esclarecer aqui que o grupo parlamentar do PSD não apareceu nesta reunião inopinadamente com um relatório acerca do qual não tinha avisado absolutamente ninguém. Não, desde o início, desde o primeiro momento, que foi dito claramente pelo grupo parlamentar do PSD que havia necessidade de fazer esse relatório. Na altura, julgo que não houve votação porque o Sr. Presidente entendeu que não deveria que esta não deveria existir, mas essa intenção foi afirmada, foi reafirmada, e é exatamente nesse sentido que nós estamos agora a fazer isto, e portanto não é propriamente uma ideia de surpreender tudo e todos com esta matéria. Depois, dizem-me, quer o Sr. Deputado Mota Andrade, quer o Sr. Deputado Paulo Sá, que existem regras e que as regras têm funcionado. Não há aqui nenhum desvirtuamento das regras, há apenas uma ideia de não as interpretar à letra. Isto é, nós não podemos fazer do regimento, quer nesta, quer noutras matérias, primeiro não podemos fazer uma interpretação literal, e segundo, não podemos ter dela uma ideia quase farisaica. E, portanto, eu julgo que para ultrapassar esta pseudo-polémica, seria bom, se calhar, nós considerarmos a proposta do Sr. Deputado Altino Bessa, que me parece a forma mais cordial de resolver este assunto uma vez por todas.
Muito bem. Deputado Artur Rego, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só de dar aqui uma pequena achega e esclarecer o seguinte. Tem razão o Sr. Deputado Mota Andrade e o Sr. Deputado Paulo Sá quando falam no regimento e na distribuição de iniciativas e designação de um relator e não de um grupo de relatores. Mas estamos a falar das distribuições de iniciativas regimentais e daquilo que o regimento prevê que será o andamento normal desses processos, que é a atribuição do relatório a um grupo parlamentar de acordo com o método. No entanto, e como o Sr. Presidente muito bem frisou na sua iniciativa logo no princípio, esta comissão, para além das iniciativas regimentalmente estabelecidas e que fazem parte, digamos, do ordenamento ordinário desta comissão tem competência para deliberar, à parte disso, fazer relatórios noutras matérias que, em princípio, não coubesse ou não colhesse fazer nenhum relatório. E é nesse âmbito que se inclui esta nossa a proposta do CDS e do Sr. Deputado Altino Bessa. Portanto, é um relatório extraordinário e se esta Comissão deliberar a feitura desse relatório, deliberará também exatamente os termos em que o relatório irá ser feito, que poderão ser, como aqui foi sugerido, relatório com vários relatores, um representante de cada partido. E, portanto, nesse sentido, não parece que a proposta do deputado Altino Bessa vá, de alguma maneira, abrir a porta, abrir algum precedente perigoso, porque não é uma proposta que se vai inserir dentro daquilo que é uma distribuição de iniciativas legislativas e o relatório regimental que as acompanha. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem, não havendo mais intervenções, alguma proposta concreta perante aquilo? Há a proposta do deputado verbal, do deputado Altino Bessa.
Sim, Sr. Presidente, nós mantemos a proposta de que o relatório...
Mantém a proposta que haja um relatório sobre as audições, sobre a matéria das audições, se faça um relatório e que na elaboração desse relatório participem um representante de cada grupo parlamentar.
Exatamente.
É isto, em síntese.
Exatamente.
Ó, Sr. Presidente, das audições ou desta, ou sobre o tema da água só?
Não, das audições.
Para o futuro?
Não. Sobre estas audições que realizamos, se nomeiem agora, não se nomeiem, não se elejam, se indiquem, um representante de cada partido para a elaboração do relatório a apresentar à Comissão. É a única hipótese que vejo de sair.
Posso formular uma proposta, Sr. Presidente? Não. Era só formular a proposta do CDS.
Pode formular a proposta, mas tinha pedido o deputado Luís Fazenda, tinha pedido a palavra. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, tenha a vontade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que me recorde a única circunstância em que há grupos de relatores, uma eventualidade, não é absoluto, é nas comissões parlamentares de inquérito. E está muito bem definida quais são os papéis de um grupo de relatores. Esta proposta, eu só queria tirar uma dúvida, funciona como a maioria, esse grupo de relatores, tem a possibilidade de relatório alternativo, o que é isso? O Sr. Presidente referiu-se a um grupo de trabalho, mas a proposta não é de um grupo de trabalho, é de um grupo de relatores, que é uma circunstância um pouco inédita numa comissão. Não é normal na vida clássica do Parlamento. A única circunstância que está tipificada para um grupo de relatores é nas comissões parlamentares de inquérito. Era preciso saber o que é isso exatamente.
Bem, tem muita razão em algumas das partes daquilo que afirma, mas já agora deixe-me dizer-lhe uma nota, embora seja um deputado muito conhecedor do regimento. é só para o contrariar, não leva mal, mas o artigo 135 diz que compete à mesa de cada comissão parlamentar a designação do deputado responsável pela elaboração do parecer. Quando é os projetos de leis, estou a aplicar por analogia. Quando se justifica, a mesa da comissão pode designar mais do que um deputado responsável por partes do projeto ou da proposta de lei. Portanto, pode haver mais do que um relator para fazer um parecer. Para além das comissões de inquérito, aqui nos temos do artigo 135, número 2, no processo legislativo. Acho, deputado, é sempre proposta de lei, é a única que está regulada aqui no regimento. Não é? É só para pôr as coisas. Isto não tem nada a ver agora, que não tenha razão naquilo que disse, só estou aqui a limar aqui esta parte. Claro, mas pode haver mais ou que um relator sobre uma proposta de lei, o regimento permite que haja dois ou três relatores, um sobre uma parte da proposta e outro sobre outra, por indicação da mesa e, obviamente, aprovação da comissão. Mas, portanto, a proposta que está aqui em causa é essa, que, quer dizer, há estes constrangimentos que o Sr. Deputado Luís Fazenda aqui levantou, quer dizer, se não chegarem a acordo os relatores quanto ao relatório. Temos aqui um impedimento, eu queria... Não, isso não há, votações no grupo de trabalho. Só há uma entidade, a única entidade que tem competência para elaborar votações, mesmo nos grupos de trabalho ou nas subcomissões, tem de vir sempre à comissão e a comissão é a única entidade... Não, Sr. Deputado, a única entidade que tem capacidade, competência para votar e para vincular a comissão é a comissão em plenário, não é subcomissões nem grupos de trabalho. Sr. Deputado Artur Rego, tinha pedido a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu atrever-me-ia a formalizar e concretizar a proposta de CDS e gostaria, previamente e preliminarmente, de deixar claro que o CDS, pela voz do deputado Altino Bessa, apresenta esta proposta para resolver uma situação de impasse e de bloqueio, não deixando com isso de reconhecer que... Assiste razão nos argumentos apresentados pelo deputado Paulo Sá e Mota Andrade quanto à questão dos formalismos regimentais ordinários. No entanto, como o Sr. Presidente disse, eu também já referi, há uma possibilidade no próprio regimento de se poder votar aqui. Portanto, a proposta de CDS seria a seguinte, ponto 1, que na comissão fosse... votada a necessidade ou não de se fazer um relatório sobre as audições da água. Ponto 2, que esse relatório fosse feito por um grupo com representantes de todos os grupos parlamentares que o quisessem integrar, porque pode haver um grupo parlamentar que não queira integrar, ou por falta de disponibilidade de tempo, estou-me a lembrar do PEV, por exemplo, poderá não ter disponibilidade, mas que fosse integrado por representantes de todos os grupos parlamentares. Ponto 3, que o relatório irá ter de ter um corpo principal, mesmo que haja discordâncias, que dentro do grupo, e sem ser vinculativo, seja votado por maioria um texto, mas que, alternativa a esse texto, possam estar os textos ou os contributos daqueles membros do grupo de relatores que discordarem da redação final, como se faz em muitos órgãos colegiais. Que esse relatório final, com estes contributos todos, seja posteriormente apresentado aqui à Comissão e a Comissão então votará qual a redação final que aceita. Se a proposta pela maioria dos representantes do grupo, se as versões alternativas integrantes do mesmo daqueles elementos dos grupos que discordarem dessa redação final e apresentarem a sua própria redação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PSD seconda esta proposta do CDS.
Só para dizer, Sr. Presidente, que relativamente ao ponto 1 da proposta do CDS, PP e do PSD, relativamente à existência do relatório, nós já expressamos aqui a nossa opinião contrária, já expusemos os motivos, não vamos repetir, portanto votaremos contra. Relativamente ao ponto 2 e 3 desta proposta, parece-nos que, mesmo que seja feita com boas intenções, está, e perdoa-me utilizar este termo, a tamancar tudo isto.
Estamos perante um facto consumado, que foi a apresentação pelo PSD de um relatório que já está feito, e todos sabemos disso, até recebemos cópias. E agora, para se tentar salvar a situação, arranja-se aqui um procedimento que é, no mínimo, imaginativo. O mínimo imaginativo. E nós não estamos de acordo com esta, que isto seria uma farsa para legitimar um relatório que está elaborado. Portanto, não votaremos favoravelmente a proposta do, do CDS e também adotada pelo PSD. E se ela for aprovada, nós não iremos nomear um relator, um pseudo-relator para uma coisa destas. Obrigado.
Sendo que o relator, se for votada favoravelmente, hoje, agora, o relator é o relator que tiver na ordem. Na ordem da Comissão. Não, não. Mas se ninguém indicar relatores, eu tenho de indicar um relator. Quem é o primeiro relator? Quem é o primeiro relator? É o que estiver na ordem. E depois os outros partidos indicam cada um o seu. Cuidado, estou aqui a ser muito direto, muito by the book. Desculpa. Estou aqui muito rigoroso. Estou a ser muito rigoroso regimentalmente e legalmente. Se votarem a existência de um relator, o relator é o que está indicado na ordem. E depois cada partido pode indicar um relator. É isso ou não?
Sr. Presidente, mas a minha dúvida relativamente a isso é se nessa ordem, por exemplo, o relator calhar ao PC.
Se não calhar o PC não indica, é na ordem seguinte. É na ordem seguinte. Se o PC não indica, fica resolvido. É o que tiver a seguir. Ok. Vamos votar a proposta. Não sei. Ele está a dizer, se é o PC, admita que é o PC. O PCP não indica. Diz, eu não concordo com o relatório, não indico. É o que estiver na ordem a seguir.
Mas então nós estamos a constituir um grupo de trabalho, de acordo com o que eu percebi da proposta.
Não, primeiro vamos votar a existência de um relatório sobre as audições. Ponto 1, não é? É isso que vamos... Segundo, vamos votar o ponto 2, que é... a existência de um relator em que se podem acoplar, se quiser assim, outros relatores, ou é um relator por cada partido. É um relator por cada partido, é isso a proposta? É um grupo de trabalho, é isso? Para a elaboração do relatório. Então é um grupo de trabalho. Ponto número 1, elaboração do relatório. Ponto número 2, designação de um grupo de trabalho para a elaboração do relatório, é isso? E não há votações. O grupo de trabalho ou chega a acordo ou não chega a acordo, traz à comissão e a comissão é que vota, como sempre. Isso é de lei e é regimentalmente. É isto? Interpretei bem o sentido? Vou pôr à votação. Posso votar um a um, dois pontos. Primeiro, quem vota a favor da elaboração de um relatório sobre as audições realizadas nesta comissão, votadas por unanimidade e aqui realizadas. Quem vota a favor... PS, PSD, a favor. Quem vota, quem se abstém? Quem vota contra, portanto, quem vota contra? Contra. Portanto, votam todos contra e votam a favor, todos aqueles que não votaram a favor. Portanto, votou a favor o CD, PSD. Não, é só para não variar. Foi bem admitida. Portanto, vota a favor o PSD e o CDS contra os restantes partidos. Muito bem. Está aprovado o ponto 1. Ponto 2. Em vez de ser designado um relator, proposta do CDS é que se designe um grupo de trabalho... para a elaboração do relatório. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, aprovado também com a constituição de um grupo de trabalho. Agora, cada grupo parlamentar indicará o seu representante no grupo de trabalho.
Foi aprovado também o grupo de trabalho?
Todos, sim, todos, todos. Igual. Mário Magalhães, tenha a bondade.
Senhor Presidente, caros colegas, deixem-me só dizer uma palavrinha aqui muito breve, porque aparece aqui o meu nome. E eu quero dizer que aparece aqui o meu nome, não fui eu que me acordei de manhã bem disposto e não tinha nada que fazer e fiz este relatório. Foi porque, efetivamente, no início, o coordenador do PSD, quando fez a apresentação, disse, e está gravado isso, e por acaso eu tenho essa... penso, inclusive, eu estava até aqui a procurá-la, penso que isso está claro, né, numa gravação, indicou esta questão que o PSD... que, no âmbito destas audições, que entendia que se devia fazer o relatório. E, na altura,
pediu, inclusive, penso, isso não tenho a certeza, e indicou que fosse o meu nome a fazer isso. E eu fui pressionado durante muito tempo, como sabem, até demorou algum tempo, e só quero dizer que, da minha parte, estarei completamente à vontade para trabalhar do zero. Ouvi as gravações 4 ou 5 vezes cada uma, estou à vontade, mas todas estas questões que foram aqui colocadas neste relatório preliminar, que agora, enfim, poderá servir de base também no trabalho para o futuro relatório, são transcrições ipsis verbis do que aconteceu nas gravações e todos os contributos das gravações. Não tem qualquer outra intenção. Muito obrigado. Era só para esclarecer o facto de estar aqui o meu nome. Não quero, enfim, da minha parte, eu lamento este episódio, como devem calcular, mas estarei disponível, com toda a humildade, a colaborar com a Comissão para o próximo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até à próxima... Onde mais processo? Pedro Farmal, se tenha a
palavra. Sr. Presidente, era um outro assunto, era para pedir ao Sr. Presidente, se me permite, foi distribuído, conforme o Sr. Presidente tinha solicitado na última reunião da nossa Comissão, aquilo que era a resposta do Conselho de Administração em relação à proposta aprovada aqui.
Mas ainda não passei para outros assuntos.
Ainda não? Peço desculpa.
Não. Sobre isto, não, mais nada. Sobre isto, mais nada. Sobre esta matéria, Paulo Sá, tenha a bondade.
Bom, Sr. Presidente, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Marcos Magalhães, só lembrar que na última reunião, quando o Sr. Deputado António Leitão Amaro anunciou que iria propor à Comissão a adoção deste relatório como relatório da Comissão, nós, na nossa intervenção, deixamos desde logo claro que isto não tinha nada pessoal, nem podia ser visto desta forma, era uma posição de fundo, portanto, o Sr. Deputado fez o trabalho que fez e, portanto, nenhuma destas posições que nós dissemos aqui visa colocar em causa o trabalho ou o seu deputado. Portanto, gostava que isto ficasse claro. Relativamente ao grupo de trabalho que acabou de ser aprovado, se reafirmar aquilo que dissemos anteriormente, discordando da substância e da forma, nós não iremos indicar para este grupo de trabalho nenhum deputado relator, chamemos-lhe assim.
Isto ainda funciona, funciona. Muito obrigado. Bom, então, encerrado este ponto 5, vamos ao ponto 6. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Obrigado, Sr. Presidente.
Para as considerações.
Estava eu a solicitar ao Sr. Presidente que requeresse, junto do Conselho de Administração da Assembleia da República, a forma como eles calcularam os custos que vêm nesta carta de uma folha A4, que mandaram para a Comissão, na sequência da proposta aqui aprovada, apresentada pelo PSD, acerca da utilização da água de torneira versus garrafas de plástico e pegada ecológica. É que eu fico um pouco espantado quando vejo que o custo estimado para jarros de vidro são 4.680 euros, quando um ano antes, numa informação dos serviços desta Assembleia da República, dizia que para comprar jarros para todas as comissões era apenas um montante de 1.300 euros. Será que a inflação já chegou a esta Assembleia de forma tão galopante? Ou serão os jarros de cristal que agora propõem a ser adquiridos? A questão que eu coloco ao Sr. Presidente é se pode solicitar ao Conselho de Administração como é que eles chegaram a estes valores, para não discutir outros valores que aqui estão na carta. Qual foram as contas que eles fizeram, até para sabermos qual é a posição que nós devemos propor, que esta Comissão proponha. E como tal, assim que for recebido essa informação, espero eu que seja enviada e que exista, seja também agendado um ponto de ordem de trabalhos para nós podermos aqui analisar a proposta ou a contraproposta que o Conselho de Administração propõe a esta Comissão na sequência de um pedido aprovado, de uma proposta aqui apresentada pelo PSD sobre a utilização, sabendo também que o que se pedia nessa proposta que era a avaliação do custo integral do ciclo de vida de cada alternativa. Eu vejo aqui o ciclo de vida dos funcionários da Assembleia da República, não vejo aqui o custo de vida das garrafas de água e o resto. Portanto, queria saber como é que eles fizeram as contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu distribuo isto aos senhores deputados. Eu acho que cada grupo parlamentar pode reagir. Não me parece próprio que seja a Comissão agora que esteja a discutir os jarros e essa matéria, mas podemos apreciar isso em Comissão, se entenderem por bem fazer isso. Falo bem com muito gosto, mas gostaria que cada partido reagisse consoante o que entender por conveniente em relação à proposta do Conselho de Administração e ponderaremos, tem muita razão, ponderaremos. Muito bem, colegas, tenho aqui alguns assuntos que gostaria de ver convosco e que têm a ver com o pedido de audiência à Comissão do Instituto Português para a Cidadania e Vida Independente, ainda no quadro do regime do arrendamento urbano, penso eu, E tem a ver com as questões também da mobilidade interna no interior do edificado. Vai para o Grupo de Trabalho das Audiências. E a Associação Académica de Coimbra, que também pede uma audiência com caráter urgente, por forma a esclarecer a situação das repúblicas insulares de Coimbra, que deve ter uma situação especial e que também deve ser mexida por efeito desta proposta de lei. Portanto, remeteríamos para o grupo de audiências, porque a única coisa que deliberamos foi ouvir em sede de comissão os tais presidentes de Câmara, Lisboa e Porto. Colegas, entretanto, desceram à comissão as propostas de lei, baixaram à comissão as propostas de lei que foram aprovadas na generalidade, a 24, a 38 e a 47 do Governo e o projeto de lei 144 do PS. Bom, nos termos do regimento, compete, cabe ao Presidente, estabilizar um prazo, que eu nunca fiz, porque acertamos sempre isto, para a apresentação de propostas de alteração, ou propostas de revogação, de eliminação, aqui na comissão. Independentemente depois da metodologia, se havemos de criar um grupo de trabalho ou não. Alguma ideia sobre esta matéria? Queria ouvir os partidos. Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, digamos, enquanto tivermos a realizar audições sobre esta matéria, obviamente o prazo tem que estar a decorrer. Portanto, pelo menos até ao início de março terá que haver um prazo. O prazo não poderá ser anterior ao início de março, porque não faria sentido estarmos a ouvir entidades. Ainda por cima, aprovamos hoje mais 5 e, entretanto, fecharmos o prazo das alterações seria uma desconsideração pelas entidades ouvidas. Portanto, nós propomos que nunca seja antes do início de março, após alguns dias, uma semana, digamos, após a realização da última audição, que provavelmente serão estas com as câmaras de Lisboa, Porto, Louros, Gaia e Sintra.
Muito bem. PS, tem alguma coisa a dizer sobre isto? PSD? Bom, a minha ideia também era, efetivamente, acabar as audições. Terminam dia 28 e havemos de ter depois, agora tenho de acertar com os senhores coordenadores, o dia dos partidos, o dia em que vamos encaixar os senhores presidentes de Câmara destas 5 câmaras. Combinarei com todos, reunirei ainda esta semana com todos, com os coordenadores, para vermos isso. E farei uma proposta. E também estava a pensar que, ouvidas, esgotadas estas audições, digamos, o prazo para a apresentação das propostas aqui na especialidade ocorresse, se calhar, na primeira semana de março, na segunda semana de março, não sei. Mas isso era uma questão que também podia acertar convosco, também não queria hoje aqui já estabilizar um prazo. Estamos de acordo com esta metodologia? Ok, assim farei. Não tenho mais nenhuma questão, mais algum colega? Hã? Tenho. Ah, só uma informação sobre a senhora ministra, a vinda da senhora ministra, que estava agendada para março. Como disse, eu tenho uma informação no sentido que a senhora ministra pede para vir cá dia 3 de abril. Eu falei com a senhora ministra, na verdade, entre 13 de abril e 3 de março, entre 13 de março e 3 de abril, está a maior parte do tempo, quer em Bruxelas, quer em Angola, quer fora do país. E diz-nos que 3 de abril era o dia que lhe dava mais jeito. 3 de abril é o dia que nos propôs. E, portanto, em vez de ser 13 de março, 3 de abril. Eu perguntei à senhora ministra se não podia ser na semana anterior. Ela diz-me que não tinha agenda. Portanto, é a única informação que tenho para vos dar. Pedro Farmoso, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, não posso deixar de facto de lamentar o facto da senhora ministra adiar por 3 semanas as audições, estão já regimentalmente agendadas há vários tempos, ainda por cima não consegue antecipar. E, portanto, parece-me que isso também é um sinal político. Desculpe lá, Sr. Presidente, de algum desrespeito pelo que são os acordos estabelecidos com esta Assembleia.
Não tenho de pedir desculpa a mim. Senhores deputados, mais alguém que quer usar a palavra? A informação está dada. A senhora ministra virá cá dia 3 de abril. Não tenho mais informações. Está esgotado a ordem do dia. Muito obrigado a todos.